Oi, pessoal, aqui é o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente tá aqui no Kitnet HQ na Rádio Cultura. Sempre lembrando que você pode encontrar a gente no cultura930.com.br/kitnethq. A gente pode ter o Facebook da Cultura 930, o Instagram, @cultura930. E se você quiser mandar um WhatsApp pra gente, é no 41 98 50 50 930. E é o podcast também, você vai achar esse programa em qualquer podcast da sua vida. E se você quiser também conferir a gente no YouTube para ver nossas caras felizes, youtube.com/kitnethq. E hoje a gente vai falar sobre...
Maus. O nome diz muita coisa, né? A gente vai ficar Maus.
É, na verdade o nome Maus vem de rato, né?
Não, vem de rato, mas cara, mas em é português muito bom, né? É você, né? Você tá Maus.
É.
Você não tá bons, você tá Maus.
Tá Maus. E assim, é sensacional, é um dos melhores quadrinhos, não pra mim, pro mundo, né?
Acho. Não, é, ele é um... O que a gente precisa explicar aqui, esse quadrinho é um marco dos anos 80, a gente gosta... A gente já fez outros programas aqui até, né? E tem uma chacoalhada no mercado norte-americano, assim, né? Com títulos tipo Watchmen, o Cavaleiro claro. Das Trevas, o próprio Monstro do Pântano. Tem uma sofisticação no trabalho lá, né? Na produção. E Maus aparece, só que Maus tá fora do que a gente chama do eixo mainstream, né? Maus ele foi publicado originalmente numa revista chamada Raw, né? É. Que é a qual o Art Spiegelman, que é o autor de Maus, né? Ele era o editor, então tinha trabalho dele de outros autores.
Ele era o dono, né?
Sim.
Ele era o faz tudo da revista, né? Pelo sim, que eu entendi. Sim. Era uma editora que ele fazia tudo e tal.
Então, daí ele chamava o pessoal, a galera vinha, outros autores e tal, e era do que a gente chama de uma publicação alternativa. Ele não fazia historinha de super-herói, não fazia história de bichinho.
Exatamente.
Ele não vendia milhões de exemplares, né? É. Era um circuito mais alternativo, mais cult, assim. E o tema das histórias daí era... Não era necessariamente a história de um personagem que depois ia virar brinquedo, né?
Isso.
Era uma história, assim, que daí... Aí sim caía essa questão que a gente fala do autoral, né? Do cara falar de assuntos que não são... comuns de serem tratados, né, que não é o feijão com arroz, não é o basiquinho lá de super-herói ou de patinho que fala ou coisa parecida, né.
Na verdade, o Maus é um herdeiro direto dos comics, com X, né, o herdeiro direto dos comics do
sim, eles são dessa...
Da década de 60, né.
Dessa faixa aí, né, os tais os alternativos, porque você vai ter sempre as grandes empresas, né, a grande indústria.
É.
Que hoje é... Permanece, né? O raciocínio ainda é o mesmo, né? É a Disney, Disney comprando tudo. É. Né? A Marvel agora é da Disney.
A Disney, por um lado, a Warner do outro, né? Que é o que temos.
Só que...
Tem alternativos.
E nisso aí você tem a galera que faz as produções fora do eixo mesmo, né?
Que começa no Crumb lá na década de 60, né?
Sim.
O Crumb, o Rodrigues e toda essa rapaziada.
Companhia.
E daí o Maus, o Art Spiegelman, vem meio que na rasteira desses caras, né? E ele era... E ele, da geração dele, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que ele é o mais proeminente, não é?
É, mas essa que é a outra parte que eu acho engraçada, né? Tipo, o Art Spiegelman, eu conheço dele, acho que 3 livros. O Maus é um.
É, o Maus, a Sombra das...
Dois Algentes e Lidolite, que é...
Ah, eu conheço mais um, que é o Lidolite, eu não li, mas eu li o... Putz, esqueci o nome agora. Breakdowns. É o começo da Raw, né? Que ele compilou num negócio chamado Breakdowns.
Então, porque você vai ter ali, o cara tem toda uma proposta. E também, tem outra coisa, né? Ele trabalha com quadrinhos, ele editou a HAL e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ele também trabalha como desenhista, né? Ele é um grande ilustrador para as capas
lá. E designer,
né? Designer e
ele
tal,
trabalhava... Né? Tem um documentário dele no YouTube, que você procura aí, você acha, que mostra ele fazendo a capa de uma da Raw. Das revistas, assim.
Sim.
O cara com várias folhas de papel de acetato pra fazer um negócio diferente e tal. O cara é gigantesco no designer, né? Mas não é sobre isso que é o Maus.
Não, a gente tá falando
cara,
tá conceituando o cara, que eu acho interessante falar, né? E ele tem uma linha daí que é diferente. Se a gente compara, por exemplo, a gente fala de super-herói, de indústria, de quadrinho, pato dono, etc.
Sim.
Mas o Maus, a proposta do Maus realmente é um trabalho que é autoral no sentido, assim, de ser uma puta mistura de autobiografia, com um relato jornalístico, com resgate histórico, com... É um trabalho Muito bacana. E sobre o que que é Maus? Fala aí.
É, Rodrigo. Então, é porque isso é interessante, né? Porque Maus é uma história... Cara, eu diria que ela é autobiográfica, mas eu não sei se ela é tão autobiográfica, porque é a biografia do pai dele, né? É, mas que... é a relação dele com o pai, é uma
que
coisa...
É tudo... Não, ela é... Eu tava vendo, é difícil de definir ela.
É,
tem muita
é.
Gente que estuda ela como autobiografia mesmo. Porque, querendo ou não, ele se coloca na história.
Claro, tem
e
a história.
E principalmente, da... a gente tá vendo aqui, Maus, ela... A gente ainda não falou o que que é, né? Posso falar?
Pode.
Não. Então, o que que acontece? Se você não tá familiarizado com Maus, ela é uma história em quadrinhos em que o Art Spielman, que é o autor, escritor, desenhista, ele se desenha entrevistando o pai dele. O pai dele, o Vladek, sobreviveu a Auschwitz. Então, ele foi judeu, polonês, né? Passou por péssimos maus bocados durante a Segunda Guerra... sobreviveu e daí tem toda uma história de relações de pai e filho, da família, do
isso.
Que a gente vai comentar aqui no segundo bloco, quando a gente for falar especificamente do Maus, né? E é basicamente isso, é essa história das memórias do Vladek, ele contando para o filho anotando, gravando e se desenhando enquanto faz isso, então é esse processo de escuta. E você vai ter o que é o grande chamado, né? A primeira coisa que chama a atenção da historinha é que os judeus são todos desenhados como ratos, os alemães são gatos, os americanos são cachorros, os poloneses são porcos. Então ele desenha cada nacionalidade como um bichinho. O desenho parece ser bem simples. Parece,
mas
a,
não é.
A própria maneira como a história corre, né? Depois a gente vai comentar isso melhor no segundo bloco. E Bom, daí tem a história da publicação, né? Como é que começou isso?
Sim,
né?
Isso é bem importante, porque é uma publicação que ganhou o principal prêmio de jornalismo do mundo.
O Pulitzer.
É, ganhou o Pulitzer, que é um prêmio de jornalismo, não é um prêmio de literatura.
Sim.
Então ele não foi encarado como uma obra literária, como uma história fictícia. Ele foi encarado como uma reportagem, né? Então... O que o Art Spiegelman faz é fazer uma reportagem sobre o nazismo, ou sobre Auschwitz, melhor, né? Uma reportagem sobre Auschwitz, que o principal foco é o pai dele.
Sim.
Então é isso aí, uma reportagem sobre como é ser um sobrevivente. Tanto que aqui no Brasil, a primeira vez que saiu a edição do Maus pela Brasiliense, tá com o subtítulo, A História de um Sobrevivente, né? Que no original não tem. E nem na edição nova, que é da Companhia das Letras. Uhum. Que também não está escrito a história sobrevivente. Mas é a história de um cara que sobreviveu a Auschwitz. Então é um livro-reportagem sobre as agruras de Auschwitz, sobre a crueldade e parará.
Sim.
Ao mesmo tempo, o Art Spiegelman, ele se coloca de uma maneira muito, muito honesta, né, bicho? Eu acho muito honesto quando ele...
Ele é honesto e ele é super crítico. Essa é outra
com
coisa
ele mesmo.
Com ele mesmo e com o mundo, né? Ele é bem crica, assim. É bem problematizador, cara.
Sim.
Eu gosto disso.
É que o que mais... Eu lembro quando eu tava lendo, eu comprei esse gibi a primeira vez que eu fui pra São Paulo a trabalho. Então, pô, faz muitos anos. E eu comprei ele, eu fiquei louco. Assim, eu lia no hotel, eu não queria ir nem trabalhar.
Essa versão que você comprou já era da Brasiliense?
Já era
você se lembra
não.
Que ano que foi?
Não, é da... Essa aqui que
essa
está
aí. Essa daí, de que ano que é essa edição
aí? Vamos ver aqui, porque eu comprei logo que saiu.
É atual, né? A Companhia das Letras, assim.
Isso.
É o que você encontra hoje no mercado disponível, né?
2005. Faz 15 anos que eu comprei.
Uau.
Esta versão. Né? Então, e assim, eu não queria parar de ler, cara, porque ela, ao mesmo tempo que ela é cruel, você quer saber mais. E assim, tem uma coisa importante que é inegável pra mim. Eu sou historiador.
Sim.
Eu sou formado nisso. Então...
Sim, sim.
Cara, é isso. Você achar que a história é um presidente, ou a história é um grande general. Não, a história da guerra é o carinha que tá sofrendo ali. Não é o grande vulto, né? A história é o pequeno, é o cara... É o pai do Art Spiegelman, né? O Vladek Spiegelman.
Sim.
Dando um jeito de se virar pra não morrer.
Sim.
Isso é história. São as agruras das pequenas pessoinhas, né? A história em migalhas, como diria o Carlos Ginzburg.
Sim. É que, na verdade, é isso, né? Porque é aquelas pessoas que se perdem na massa, né? Você não
Exatamente.
Vai saber os draminhas.
Porque, como diz o Stalin, né? Aquela pessoinha super bacana que matou um zirquilhão de pessoas, falou que uma morte é uma tragédia. 100 mil mortes é só uma estatística. Né? É um cara bacana, assim, né? Gente fina mesmo. E, então, daí, quando o cara escreve isso, eu acho que tem um processo catártico ali também. Um processo de autoanálise, sabe? De, sei lá, psicanálise, alguma coisa assim, que tá aflorando ali na hora que o cara tá escrevendo, porque ele é muito crítico com ele mesmo.
Sim, sim. Né? Você chegou a ver, porque o Maus, a gente tava falando aqui dos livros que ele já fez e tal, cara, o Art Spiegelman é um artista gráfico consagrado, ele é bem respeitado, faz trabalho pra New Yorker, pra instituições norte-americanas, é intelectual, a galera respeita ele pra caramba, mas foi o Maus que realmente...
Catapultou
quando ele a gente sucesso. Fala do Pulitzer, é interessante falar porque é um prêmio, tipo, que não é... pouca coisa.
Claro.
Só que até hoje ainda é a única história em quadrinhos que ganhou,
o Pulitzer.
Tudo bem que é um Pulitzer que era especial, né? Era para aqueles trabalhos de diversos tipos de mídia, linguagem.
Isso, mas todos jornalísticos, né?
E ele acho que ele vive até hoje, assim, do Maus, assim.
Acho
né?
que sim.
Tanto é que ele tem o segundo livro, não sei se tu chegou a ver, aquele Meta Maus.
Sim, você eu tem, cheguei a ver.
E aí?
Então... É o making of do Maus?
Sim.
Só que daí eu ia comprar... o Érico tá me devendo essa. Porque eu ia comprar ele em inglês. Aí o Érico falou assim... Não, não se preocupa que a companhia vai lançar aqui. E nunca lançou.
Isso faz tempo já.
Porra, faz um tempão e agora eu nunca mais achei. Quer dizer, também eu tô sacaneando com o Érico Assis. É só entrar em algum site importado que dá pra comprar. Mas vem com um CD... Que daí tem os vídeos dele explicando como que ele fez... Tem fotos extras do pai, porque aqui no Maus, pelo menos nessa edição da Companhia das Letras, tem uma foto, né? Nesse Meta Maus tem várias fotos, que daí ele acabou escolhendo essa. Tem... que mais? Tem recorte de jornal, digitalizado, né? Recorte de jornal e o processo do Art Spiegel. O que eu não sei se tem é o processo daquela história que tá lá dentro. Acho que isso...
É que, aliás, essa também acho que isso aí a gente
deixa pro segundo bloco.
Que segundo bloco vai ser a gente falar mais detalhado da obra, né? Nesse daqui a gente tá falando mais de impacto, porque
claro.
É aquilo que a gente tá, quando a gente fala da década de 80, a gente sempre fala de três grandes títulos, né, que chacoalharam, mudaram o mercado.
Sim.
Dois deles são de super-heróis, são da DC Comics, né, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. Mas o Maus é engraçado porque o pessoal sempre cita junto e ele é totalmente fora desse...
E assim, quando eu quero que alguém que não conhece histórias em quadrinhos leve a mídia a sério, eu apresento o Maus. Sempre. Sim. Sempre. Mais do que qualquer outra obra. Claro que assim, se você quiser que alguém curta história em quadrinhos pra rir, pra se divertir, você dá o Calvin e Haroldo, que é a melhor coisa que tem. Mas quando você vai fazer com que a pessoa leve a mídia a sério, leve esse meio de comunicação, essa linguagem a sério, o Maus é o melhor. Porque não tem como você não ficar impressionado.
Sim, surpreendeu. Não, e o pior de tudo que a gente tá falando isso tudo, mas essencialmente ele é bem simples, né? Ele tem complexidades, mas a complexidade vem quando você começa a ler e pensar no que tá desenhado ali.
É de verdade, né?
É, como que... Tem a questão da que isso que é outra coisa que eu acho mais engraçada. É verdade, mas é uma verdade ficcionalizada. Porque a gente depois vai falar isso lá, mas tem uma passagem do Maus que eu acho muito bacana, que o Art tá dirigindo o carro, tá com a companheira dele do lado, e daí ele tá falando, porque não sei o quê, não sei o quê. E daí ele faz todo um discurso, assim, faz todo um monólogo sobre a criação e tal.
Uh-huh.
E daí a guria, mas isso daí é o seu trabalho, você não tem que ser autocrítico desse jeito com você mesmo. E daí ele fala pra ela, tá vendo? Se isso fosse de verdade mesmo, você jamais ia me deixar falar tanto sem me interromper.
Claro, é.
Então,
é
tipo assim, ele já... Porque é tudo montado, não é... É verdade, editado, mas né? Não é verdade. É verdade.
Isso,
o
mas
pai
é uma...
dele esteve nos campos de concentração. Aquelas pessoas que ele conta morreram.
Morreram.
Né? Só que o jeito que ele vai apresentar, o modo como ele vai fazer a dramatização, né? E essencialmente é isso. Essa que é a parte que eu acho mais louca do...
Mas isso não... Assim, ó. Se você tiver com teus amigos de infância e for contar uma história pra um terceiro Sim. que não estava lá, você também não vai dramatizar um pouco?
Sim, mas é o que a gente faz, né?
Né? Você conta uma narrativa, né?
É a ficção, né? Mas ainda assim...
Claro, claro. Não, tem que ser levado em conta.
É uma narrativa, né? Uma ficcionalização em cima do... Se transforma numa ficção, numa historinha, né? Pra poder ser...
Você omite algumas coisas. E assim, ele tem um duplo filtro, né? Tem o filtro do pai dele também. O pai dele talvez não tenha contado pra ele tudo. Existe uma boa chance.
Não, não, né? Esse lance que a gente fala do... Como é que é? O narrador não confiável?
Isso,
O pai dele é um puta narrador não confiável, cara.
Não
confiável.
O pai
dele é bem, né?
Tanto que você entende o pai dele por ele, né? Pelas críticas que o Art faz do Vlad, é que você começa... Opa, não é tão legal.
E esse trabalho, a gente tá falando aqui, o Art começa a entrevistar o Vlad em 1978. Daí ele começa a fazer as gravações, compra o gravadorzinho, vai lá, começa... Aí ele começa a publicar Mouse mesmo em 80, dentro da Hall. Então, uma historinha, daí passam uns meses, ele faz outra. Vai... Ele vai, acho que até 86, ele publica o que é o primeiro volume, né? O volume 1, né? Que aqui a gente chamou, a Brasiliense chamou de História do Sobrevivente.
Isso.
Essa, eu tenho a edição que a Brasiliense lançou aqui, até eu acho engraçado, cara, porque, tipo, é de 1987, essa daqui. E você não tem código de ISBN. Nos anos 80 ainda a galera não tava. Né? Aí quando sai o volume 2, porque lá nos Estados Unidos ele encerra a série, tipo, ele faz um intervalo. Logo no começo aqui do volume 2, ele começa a colocar datas, assim, né? Explicando os períodos. E ele trabalhou nessa história em quadrinho, né? Até 82, né? Ele publicou, ele fala assim, que o pai dele morreu em 82, né? E ele fez o último, não, a publicação do Mouse foi em 86, né? E ele ficou sem tocar na revista, no projeto novamente por um ano, assim, ele tava deprimido.
Claro, né?
Aí o pai dele tinha
falecido.
Toda uma questão. Então foi um processo, assim, que foram anos de desenvolvimento, assim.
E quando você pega para ler a versão, não da Brasiliense, mas a da Companhia das Letras, que está tudo junto, dá a impressão que ele sentou e escreveu num fôlego só. Mas não é, né?
É que sempre... essa é a parte que eu acho bem divertido, né? Sempre dá essa impressão, né? Que foi tudo feito, que...
O cara pensou começo, meio e fim.
E o cara foi fazendo. Tanto é que, né, o segundo volume que eu tenho aqui, né, que eu comprei, ele é de 95, pela Brasiliense. Daí que foi sair aqui no Brasil. O Mouse lá completo nos Estados Unidos saiu em 91. 92 que ele ganhou o Pulitzer, né? Daí 95 sai aqui, e daí aqui começa a aparecer o códigozinho ISBN, né?
É
que eu sou besta que fica olhando para essas coisas, né? Quando que começa... Porque o código ISBN você registra, né? O livro, você tem um controle.
Não, você sempre registrava, né? Sim. O código ISBN é muito mais para venda do que para circulação, né? Porque daí você usa o mesmo código para ser o código de barras, que passa um plim na maquininha e das livrarias, né?
E uma coisa que não tinha sido usada até os anos 80, né?
Isso, que não existia, né? O código de barras.
Né? Não tinha... O pessoal não tinha... Daí agora começa a ter todo esse controle, né? Toda essa ideia e até esse lance de profissionalização mesmo, né?
Claro, esse esquema. E daí eu acho que... Bom, a gente tem que encerrar esse bloco, Liber.
Sim.
Porque no próximo bloco a gente vai fazer análise da história, vamos contar a história. Então, pô, o Gibi já faz tempo, né? Não será spoilers, eu acho. Então a gente conta a história e faz análise no próximo bloco. Até mais.
Até. Olá pessoal, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
E esse é o Kitnet HQ, hoje falando sobre a obra Mouse. Lembrando que você pode visitar a gente, né, ouvir os nossos programas no rádio da Cultura 930, né, www.cultura930.com.br/kitnet HQ. Você pode acompanhar a Cultura 930 também no perfil do Facebook, né, e no Instagram, @cultura930. E também você pode mandar para a gente os seus comentários, né, no WhatsApp.
No WhatsApp.
Né, 98 50 50 930, né? E se você quiser acompanhar a gente também no YouTube, eu e Scama estamos no canal Kitnet HQ. E aí, Scama?
Well, então agora contaremos a história do sobrevivente, a história do Vladek Spilgman, o camarada que é o pai do Art Spilgman. E que, né, criou o Mouse. Então, assim, como é que começa a história? Começa com o Art decidindo que ele vai contar a história do pai, né?
É, na verdade, o começo ali tem umas duas páginas de memória de infância, né?
Ah, é verdade.
É bem no começo. Antes de abrir o livro, tem tipo um prólogo, assim, mas é um prólogo bem curto, de duas páginas, com o Spiegelman, o Art Spiegelman se dizendo como criança, brincando com os coleguinhas. Daí ele tá lá tentando seguir o pessoal, né, pra... Eles brincam, ah, quem chega por último...
É, ele é o menorzinho,
e
né?
Ele tá andando de patins e ele leva um pacote, leva um tombaço, assim, se arrebenta todo, se machuca, chora, os amigos chamam, dão risada dele e continuam em frente, ele fica pra trás. Daí ele vai conversar, ele tá chegando em casa todo tristonho e choroso, e o pai dele tá... O pai dele, que a gente vai começar a descobrir como é que é, né?
Porque pois é.
Já nessa primeira cena, a gente começa a entender como é que é o pai dele. Porque o filho chega chorando e ele não, ele tá serrando umas madeiras e ele não para.
É, fala, ah, pare de incomodar.
Ele, não, ele nem fala isso. Ele fala, ah, segura aí que eu preciso serrar essas coisas. Daí, e ele não pergunta. É. Ou acho que ele pergunta agora, mas assim, é... Não, acho que... Ele nem para de fazer o que ele tá fazendo. Aí, ele para...
Não, ele fala, ó, por que eu choro, Art? Segura melhor a madeira.
É, e daí
ele fala, que amigos, cara, que...
É, aí que tá, ele vai falar, ah, os meus amigos me deixaram pra trás, e daí que o pai dele vai... Aí que o pai dele para o que tá fazendo.
Isso.
Olha pra ele e fala, amigos, tranque eles, deixe sem comer uma semana num quarto, que você vai ver o que, que são amigos. Daí...
Cara, isso é muito cruel, né?
Não, é aberto. Mas o que eu acho interessante, você já começa a conhecer quem é o Vladek.
É, e o que ele passou, né,
cara? É, o que ele passou, mas também é o que eu acho sintomático, quando o filho chega chorando, ele não para, ele não olha pro filho, ele só, ah, você tá chorando, o que aconteceu? Ele não dá importância nenhuma pro filho dele.
Porque não é importante pra ele, né? Olhando pelo olhar do Vladek, não tem importância mesmo, ele só tomou um pacote, ele não sabe o que é ficar num quarto sem comida com os amigos.
É, o divertido dessa coisa é que a coisa vai seguindo, né? Porque esse é o primeiro capítulo.
Isso, esse é o primeiro capítulo, não. Né? Introdução.
Duas paginazinhas.
Prólogo. Só.
Aí vem o primeiro capítulo, não sei como é que tá no... Da Companhia das Letras.
Não, tá meados dos anos 30 até o inverno de 44.
Né, daí o primeiro capítulo é o Shake.
Isso.
Aí que começa o Art chegando pro pai dele. Olha, eu quero fazer uma história.
Fazer uma história sobre você.
Sobre você, blá, blá, blá. E daí ele faz a primeira gravação, o pai dele contando da vida que ele tinha antes... da guerra, né?
Então,
e é bem novelinha, né? Bem assim, relações, eu saía com uma mulher, daí eu conhecia sua mãe.
E a sua mãe era linda.
Sua mãe era linda. Só que o engraçado ali é que já começa ali a gente conhecer melhor o Vladek, porque também a guria que saía com ele, que era doida por ele, que era toda tirada, ela não era boa porque ela não tinha um dote.
Isso, lógico.
A outra guria...
Aí vem a crítica do Art Spiegelman mesmo, né?
É, ele pega e fala, não tinha o dote lá e tal.
Não tinha grana, não era rica.
Não era rica, era complicado. Daí ele conhece, aí que tá, de novo entra essa coisa da narração...
editada.
Suspeita, né?
Isso.
O narrador não confiável, porque o pai dele... O modo como ele descreve a relação com a Anya, né? A Ana, que é a mãe do Art, a esposa dele, que também sobreviveu ao Holocausto. Você pegando a narrativa dele, você vê que ele tem um amor pela esposa gigantesco, que a história de amor deles foi fantástica. Mas, de novo, é um velho que tá falando da esposa que, inclusive, é falecida.
Exatamente.
Então, é aquela esposa ideal. E daí
isso,
você
porque
começa...
depois de morto, todo mundo é legal, né?
Não, e você começa a ver um monte de... Começa, porque tem a história do Vladek, que acho que é o ponto principal. Tem
claro.
O testemunho das questões históricas, da guerra, do Holocausto. Tudo isso daí o primeiro plano, né?
Isso.
Mas no segundo plano tem todas as neuroses, tem toda...
E tem a própria neurose, né? Do Art em relação ao pai, né?
Sim.
Porque ele critica umas coisas do pai dele ali que são meio complicadas de serem criticadas.
Por exemplo, fala aí.
Putz, mas é que se eu falar é o spoiler, mas assim, a última página...
Não, mas
página...
a gente não falou que ia ser spoiler essa
Não,
sessão?
Então, mas é que é a última página.
É a última página.
A última página mostra como o Art é magoado com o pai dele.
Ah, é?
O último quadrinho, pode pegar aí. Ele mostra ali que...
Não, mas não é o último...
O último quadrinho mesmo.
Que é o túmulo?
É, um antes do túmulo. É verdade, eu tinha esquecido que tinha o túmulo. Que ele chama o...
Ele troca os nomes, né?
Isso, então. Aí você vê que o Art, sabe, ele tem algumas questões com o pai dele. Ele tenta entender o pai dele. Ele fala, meu pai é muquirana, meu país. Mas é por causa, né? Tem uma outra cena também que ele discute com a namorada, o Art discute com a namorada, e a namorada fala, cara, mas se acalme. Se acalme, olha o que teu pai passou e tal. Será que não é por isso que ele é desse jeito?
É que esse é que é o X da questão, né? A narrativa do próprio Vladek, quem que tá? A gente também não sabe o quanto que o Art pesou ali, né, no modo de construir. Se bem que esse material ainda que a gente tá falando é o começo, né? Eu tô falando isso. Antes da... Quando a história tá começando, você vai saber. Então, quem é o Vladek? Então, uma das coisas que você vai ver, assim, é que ele, porra, ele é muito... Atualmente, ele é um velho muito crica, né? Atualmente, quer dizer, na época que o Spielberg começa entrevista, né? A fazer... Ele nasceu em 1906, então em 78 o cara tinha o quê? 72 anos?
É, por aí, acho. Não sei fazer essas contas aí, mas se você diz, eu acredito.
Não, eu espero que seja, eu também. Mas assim, 78 ele tinha 72 anos, assim, e o... Você vai vendo que ele é crica, mas ele é crica assim, do tipo, ah, vou deixar a boca do fogão acesa... Porque o gás é de graça, mas os palitos de fósforo não são. Então, deixa eu deixar a boca do fogão acesa...
Vamos usar só metade do cubo do açúcar.
É.
Você não precisa de um cubo inteiro de açúcar.
Cara, ele fala lá... O pessoal chega pra dizer, você quer um chá? Ah, eu deixei o saquinho do café da manhã secando, vamos aproveitar de novo agora, assim.
Então, tipo... Mas é o cara que viveu na penúria, né?
Sim.
O cara que viveu não é miséria, né? Quando falta tudo, né? Cara, não é miséria, é pior.
Não tem como falar, né? Porque a gente tá falando de uma situação... O relato vai seguindo de um jeito que era uma situação extrema. Só que eu acho muito curioso o Vladek, né? Porque ele já, antes de começar as coisas todas, ele tem muito isso, né? Pelo menos a narração dele, né? Ah, a menina tinha dote.
Claro.
Ah, não sei. Então ele é todo assim,
preocupado com essa questão financeira
de guardar,
social, né?
Tanto é que o Art vai falar isso, né? Porra, meu pai é o estereótipo, o
do
pior
judeu.
Estereótipo de judeu que tem, assim. Né? E o mais engraçado é que você vai ter essa narração, você tem esse começo, aí tem ele mostrando, e as famílias são ricas.
Isso.
Ele era um pequeno comerciante lá e tal, e ele tem um super tino para negócio, ele tira, vende geladeira para esquimó, né?
Isso.
E você vai ver assim que daí ele, a Anya, o pai dela é milionário, e daí dá uma empresa para ele.
E daí ele prospera com a empresa.
E aí que nasce o primeiro filho, né?
O Richer.
Que daí... Esse é o outro dos traumas que o Art tem. Porque o Art, ele nasce em 1948, depois da guerra. Nasce em Estocolmo, a família tá começando de novo, tá bem e tal. Só que o Richier, ele morre na guerra, que ele nasceu em, acho que 38, 39, ele morre com quase 5 anos, assim.
Isso.
Morre em 42. E o jeito que ele morre, o que que acontecia? O cerco começa, né? Aliás, essa é a parte...
Uma das partes mais tensas, acho.
E a maior parte do livro se dedica a isso.
Claro.
Porque, tipo, é essa construção, essa caminhada, né?
Que não foi do dia pra noite, né, que o nazismo chegou.
Não.
Ele foi chegando, as pessoas foram sendo exprimidas.
Cara, e esse lance, o Vladek, ele é da Polônia.
Uhum.
Né? Ele é polonês, ele não tá na Alemanha. E tem uma hora quando os alemães já tomaram a Polônia, que estão lá, estão se estabelecendo. Já está estabelecida uma rotina e tal. Vem um trem, um carro, uma condução, que tem dois vagões. Um com os cidadãos poloneses e outro de oficiais alemães.
Isso.
E o Vladek, ele tá camuflado. Ele quer passar despercebido, ele não quer que as pessoas percebam que ele é judeu. Ele prefere entrar no vagão dos oficiais alemães.
Sobrevivência, né?
Do que dos poloneses. E ele fala, é que poloneses sentem cheiro de judeu. O preconceito, o ódio que tinha na Polônia antes mesmo do nazismo, já era bem
então, acentuado. É bem interessante como as coisas que ele faz são típicas de quem tá no desespero, né? Então, toda a questão ética, moral, vai pro ralo.
Mas eu não sei, cara, porque eu reli assim com atenção, cara, ele tem um discurso assim que é meio assim, tipo, não, ninguém faz nada de graça. Não, eu não vou... E o Dia acha que nessa época que ele tá começando a se construir as coisas, ele mesmo, que é super esperto, é por isso que eu falo que ele é tendencioso. Porque ele é o cara que se autoelogia o tempo todo.
É.
A gente vê que ele menospreza todo mundo em volta dele, a nova companheira dele, né? Depois que a Anya falece.
Isso.
Daí, tipo, todo mundo ele fala, não, isso aqui, não sei o quê. E ele é o cara que faz questão de meter o dedo, assim, de falar a coisa. O Art chega pra ele, comprei esse gravador, paguei apenas 75 dele. Se você fosse na minha lojinha lá, você tinha pagado 35.
É, ele é o judeu avarento.
E ele é o
cara... o Art fala isso, né?
Não, e é o cara que joga culpa em cima do Art. Que... É. Só que aí que tá. O Art mesmo depois vai falar, porque eu tenho uma sessão de terapia, uhum. E o terapeuta do Art também sobreviveu, né? Auschwitz, isso tudo tá no livro, né?
Isso.
E daí o terapeuta fala pra ele, você não acha que teu pai sobreviveu porque ele era miserável? O teu pai sobreviveu por acaso. Sobreviver a Auschwitz não quer dizer que você seja bom ou que você tenha algum mérito.
Ou que você seja inteligente. Podia... Ou... Não, foi sorte.
Tanto é que o cara mesmo, ele passou...
Se bem que teve um momento que eu me lembro bem claro, assim, que é quando ele o pessoal vai sufocar dentro do vagão. Que o pai do Art, né, o Vlad, que pendura uma rede, né? E fica em cima dos outros para sobreviver à falta de oxigênio e tal. Aí essa foi uma jogada esperta, inteligente e tal. Mas de resto, eu acho que é muito mais a sorte estar no lugar meio certo, menos errado.
E ele guardava tudo quanto era lixo, né? Então, por exemplo, ele tava com cobertor, que ele tava ali, ele usou. Mas se ele não tivesse cobertor, se tivessem tirado o cobertor, porque você está falando de nazismo, você está falando de soldados que te revistavam, e você está falando de um momento em que os caras eram aleatórios, eles catavam alguém da...
E dá um tiro na cabeça.
Pegava o chapéu do cara, jogava longe, vai lá buscar o teu chapéu, no que o cara saía, você metralhava o cara dizendo que ele estava tentando fugir.
Claro. E às vezes nem precisava dessa desculpa.
Não, era aí que tá. Os eventos, por exemplo, o Richier, quando ele morre, a família já estava se escondendo, já estava tendo toda uma perseguição, e eles decidem enviar as crianças pequenas para uma outra cidade, para serem cuidadas, e quando o cerco fecha, a responsável pelas crianças decide se suicidar e dar veneno para as crianças também, porque ela prefere morrer todo mundo ali do que ir para Auschwitz. Né? E a mãe dele, do Art, tem uma outra história, que você estava falando que é a pequena história dentro do...
Isso. Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Liber.
E hoje na Rádio Cultura 930, a gente está discutindo sobre o livro ganhador do Pulitzer, O Maus, talvez um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Se você quiser saber mais sobre a gente, procura lá no cultura930.com.br/kitnethq. Você também pode acessar a Cultura 930 no Facebook, no Instagram como @cultura930 e pode mandar um SMS pra gente, não, um WhatsApp pra gente, no 98 50 50 930, lembrando que estamos em Curitiba. Também, se você quiser usar o nosso podcast, é só procurar aí em qualquer lugar de podcasts que você acha o Kitnet HQ, e se quiser ver nossas carinhas felizes lá no youtube.com/kitnethq. E pra continuar a discussão do bloco anterior, a gente tava falando sobre a questão da culpa no Art Spiegelman. Não é sem culpa, né?
Não, culpa ele sente pra caramba. Ele fala isso em vários... Isso tá escrito.
Tá explícito.
Ele fala, eu sinto culpa. E não é uma vez só que ele fala isso. Mas é o jeito, por exemplo, o pai dele mesmo, né? Num determinado momento ele tá passando férias de verão com a namorada e daí recebe um chamado que o pai dele teve um infarto. Aí ele vai atender. Ah, meu Deus, meu pai... Não, ele não teve um infarto. Ele diz que teve um infarto pro Art se agilizar pra chamar pra ele. Daí, mas aconteceu alguma coisa. A mulher que, a segunda esposa dele, tinha se separado dele. A Mala, né? O nome da mulher é Mala. A Mala tinha se separado... O nome dela mais. É Mala, cara. Daí, mas enfim... Aí ela, porque ela não aguentava mais o velho. Daí ela abandona ele, ela sai e ele fica sozinho.
Mas
daí
é que o velho maltratava ela pra caramba, né?
Cara, o velho é insuportável. É esse que é o foda, porque daí ele usa isso. Aí o Art, a namorada mesmo, fala, não, vamos lá ficar com ele, não sei. Aí ele vai e o velhão, quando ele chega na casa, pelo menos do jeito que o Art coloca na história, você vê que o cara não precisava de ninguém lá, que ele tava bem. Só que ele diz, eu não quero ficar sozinho.
E daí ele incomoda todo mundo, né?
Não, incomoda. É aquela história dos fósforos, né?
Isso.
Não, e essa relação é engraçada, essa coisa de fechamento, porque o segundo volume que, né,
quando foi feito originalmente,
que esse tem o título mesmo, né, que o segundo volume é quando meus problemas realmente começaram, né? Foi aí que começaram meus problemas, que era ele chegando em Auschwitz propriamente, né? Porque,
isso,
tipo, o primeiro volume são cento e 50 páginas, assim, de histórias, em que ele conta antes de Auschwitz. Então é tipo a ascensão do nazismo, as mudanças que acontecem no dia a dia.
Colocando as pessoas na esquininha, né?
Na esquininha, tirando empresa, propriedade, casa, expoliando. E daí quando ele finalmente, tentam escapar e ele é preso e vai para Auschwitz, daí fecha o primeiro volume e vai vir o segundo. Mas você vê assim que tem essa coisa do relato do Holocausto, mas também o tempo todo tem o Art ali se desenhando, falando. Isso. E o segundo é direto ele falando isso, né? Que ele já se desenha aquele quadro que é célebre, ele se desenha na prancheta.
Isso.
E em vez de ele se desenhar como rato, ele é um homem usando uma máscara de rato.
E com as pessoas mortas embaixo dele.
Uma pilha de cadáveres, daí de ratos antropomorfizados, né? Que são os judeus, assim. E ele sempre se questionando se ele fez certo, se ele não tá fazendo fortuna.
Quem ele é pra escrever a história do Holocausto? Que será que ele é um bom judeu? Será que ele é um bom americano e tal? Se ele tem que contar essa história?
Não, e ainda nessa fase, o pai dele tinha morrido, né?
Isso.
O pai dele morre em 1982. Então, assim, ele dá um break, assim, na produção das histórias. Tem esse sucesso danado. Né? Tem uma puta repercussão. Aí ele conta do pessoal vindo com propostas para ele fazer dinheiro em cima, tipo, venderem o colete que ele usa
no quadrinho. É verdade.
Tem uns lances de comercialização ali.
Mas eu acho que o que pegou para ele, me parece, na verdade eu vi uma. Talvez seja nesse Metamouse, que ele fala que assim, a história precisava terminar de ser contada. Porque senão alguém ia se atrever a contar. Daí ele falou: não, então deixa que eu conto.
Sim, e acho que é o problema é esse, né? Isso que você estava falando do fechamento.
Sim.
Porque como que você fecha isso daí? Que é o dilema que ele começa a colocar no segundo.
Exatamente.
Né? Como que você... E ele não queria mais entrar, rever as coisas do pai dele, imaginar como é que era o dia a dia de um campo de concentração.
Pois é, ainda mais o pai dele não estava mais lá, né?
É, exato.
Aí você fica pensando, putz, então eu vou rever o meu pai. Mas daí também não era tão fácil, que o pai dele também não era fácil, a relação deles não era fácil.
Não.
Então, pode ter sido um processo bem complicado.
Cara, era bem, bem... Tanto é que, porra, o cara fazendo análise e tal. Acho que teve um lance... Por isso que eu acho que é autobiográfico mesmo. Tem muito dele acertar
também acho.
As pazes com os próprios demônios, assim, tal.
E tem muito de biografia de outra pessoa, que no caso, né, é o pai dele e tal. E daí tem uma coisa que a gente tinha que falar aqui, que eu acho que é interessante pro ouvinte, que são as obras, de alguma maneira, filhotes dessa. Não que sejam filhotes, exatamente, né? Mas histórias de guerra.
Mas sabe que eu
reais.
Acho que... O que eu acho interessante do Maus é que, por exemplo, ele ganhou um Pulitzer. Ele chamou a atenção, teve todo um bafafá. Eu me lembro que tinha aquela revista Bravo, não sei se você lembra dela.
Sim,
que era uma revista de cultura
que claro.
Começou a sair na segunda metade da década de 90 e tal. E eles fizeram uma das reportagens de capa que ela teve, era justamente sobre Maus. E eu achei muito legal, porque no texto, o texto da reportagem basicamente era: por que que Maus é bom, apesar de ser uma história em quadrinhos?
É.
Isso que me deixou meio maluco.
Apesar de,
porque tinha, a gente tá falando de uma época que ainda a ideia...
Ainda tinha preconceito.
Ainda tem. E eu acho que esse que é a parte legal do Maus. Se a gente fosse colocar aqui, a gente fez uma lista afins, né?
Claro.
Você vai desenvolver. Mas eu vou até acrescentar uns outros aí no meio.
Justo.
Quer ver? Porque parece que não tem nada a ver, mas tem um que eu acho que é descendente de Maus, assim... Que se a gente fosse organizar, assim, sabe, por temas...
A árvore genealógica?
Por genética, assim, sabe? Uh-huh. Tipo, vou organizar minha biblioteca. Quero colocar livros afins.
Sim, sim.
Uh-huh. Um que combina com ele muito é o Fun Home da Alison Bechdel.
Claro.
Mas total, porque ela também revisita o pai, revisita...
É uma análise.
Só que o pai dela não viveu o Holocausto, né? Viveu uma outra situação. Só que ela pega... E pra mim, claro, é que o mal, se você falar do Holocausto... Né, ter essa questão, as considerações que se faz ali, é que a gente, pô, ainda mais agora aqui no Brasil, né, que a gente tem ministro fazendo cosplay de nazista, né, assim,
beleza.
Tipo, você tem essa volta, você revê ali as pessoas não fazendo nada, ou não é nem não fazendo nada, o pior não é elas não fazerem nada, o pior é elas naturalizarem. O pior é elas dizerem: não, é assim mesmo, eu não posso mais sair na rua, mas tá tudo bem. Ah, não, a gente dá um...
Mas está tudo bem.
Não, não está nada bem, mas... Né? Tanto é que a família dele se reunia, isso que eu acho foda do Vlad, que ele fala que ele é o fodão e não sei o quê, e ele não percebeu a bocarra fechando em volta deles.
Mas eu não sei se as pessoas conseguem perceber isso, cara.
Não, e eu até pensei nisso, porque acho que nem é só o perceber, você tem coragem de largar tudo que você tem Pra ir pro desconhecido?
Isso, pois é.
Sem ter...
Que é o esquema... Então, tem um outro livro que eu vou falar, já que você falou da Alison Bechdel. Sabe que tem um vídeo dela explicando como é que se fala o nome dela?
Ah, é?
Na internet? É, porque ninguém
e consegue aí, como é que fala o nome
eu
dela?
Eu não vi esse vídeo. A menina que me contou.
Pois, calma.
Mas assim, ó, tem um livro que eu li agora, nessas férias, que é o Fax de Sarajevo, do Joy Kubert.
Uhum.
A história é assim, é um cara que é um grande editor de histórias em quadrinhos, ele não é escritor, mas ele é editor, e ele tá em Sarajevo e falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Do dia pra noite, ele percebeu, ixi, não tá tudo bem. E ele não consegue mais sair, cara. E não dá mais. Então, assim, sempre tem alguém avisando, ó, vai dar um problema, ó, tá dando merda. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa já avisou antes, não aconteceu nada. E ela avisou um pouco antes, também não aconteceu nada. Só que um dia acontece. É o garoto que grita lobo, né? Uma hora o lobo chega e ninguém vai acudir.
Não, é que a gente vai normalizando, né, cara? Você vê um absurdo aqui, outro ali, daí não...
Não é comigo.
Veja bem. O pior é o pessoal do Veja Bem. Mas isso que é o foda de relatos que nem o da... Que é esse daí do Sarajevo que você falou, do Kubert.
Cara,
esse
é triste,
do Maus mesmo. Porque os caras, eles vão vendo as coisas... E o próprio Vladek, isso que eu acho foda. A ideia dele de egoísmo, porque é uma das coisas, uma característica dele, né? Se preocupar com o meu... Vou fazer alguma coisa por você? Não. Se você não me oferecer nada, eu não faço nada por você. Ele mesmo rompe com isso.
É.
Depois, durante a história, tem momentos que ele faz favor pros outros, assim, que ele
só
ajuda.
Só por fazer mesmo.
Por fazer. Mas ele, a filosofia dele é, não, se você vai fazer alguma coisa, você tem que receber algo em troca.
Mas eu acho que é que você falou o um negócio da bocarra fechando. Eu acho que pras pessoas que estão no meio, é muito difícil pra ver.
Sim.
Eu, assim, esse fax de Sarajevo me abriu a luz pra isso,
mas,
sabe?
Mas são as questões. Por exemplo, o Art pergunta pro pai dele, porra, mas por que vocês não reagiam?
É, por que não se ligou antes?
E teve reações, só que as reações eram esmagadas, né?
É, não dá.
Esse que é o foda, assim, tem umas coisas assim meio...
Nesse Fax de Sarajevo, Joy Kubert, vale muito a pena comprar, mas leia quando
Fax
tiver...
Fax de Sarajevo, o nome?
É, Fax de Sarajevo. É, Fax de Sarajevo. Agora não lembro se é Faxes, devia ser, né? Mas é só Fax. E o cara fica o tempo inteiro pedindo ajuda, cara. É o livro inteiro o cara pedindo ajuda... E ninguém consegue ajudar. Você tem até o embaixador tenta ajudar e não consegue também. Porque na hora que fecha essa bocarra, já era, cara. Não tem mais o que fazer.
Sim.
Nesse Fax de Sarajevo, eu acho ele, em alguns momentos, mais cruel do que o Maus. Por exemplo, os caras contam ali que os atiradores, eles eram contratados. Então era mercenário. Aí o que os caras faziam? Eles ganhavam por cabeça morta. Aí eles matavam a criança. Porque se você mata um adulto, o adulto morreu, mas se você mata a criança, vários adultos vão acudir. E daí você mata vários ao mesmo tempo. Então o cara ficava lá em cima, no sniper, né? Matava uma criança, vinha um bando de adultos, matava todos eles, depois, ó, matei mais 8. Cara, Fax de Sarajevo, se você não está bem, não leia. E se você está bem, tenha ressalvas também. Né?
Que a gente tá falando ali, você falou assim, de descendentes do Maus. Aí eu acho legal, você falou ali, colocou ali na listinha também Persépolis, né?
Sim.
Persepolis é o outro, que daí é uma história de uma mulher que tava, a Marjane, nessa trap.
Isso, que quando vê, Irã, fechou, né? A bocarra também.
É, aquelas mudanças de... E o próprio Gen, Pés Descalço. De quando que é o Gen?
Cara, então...
Gen é mais... Acho que ele é anterior ao Maus, né, não?
Ixi, esse eu não sei. Isso eu não sei, mas eu acho que eles não tiveram realmente uma... Porque o Gen também é uma história autobiográfica. Do escritor, que era um menino, quando caiu a bomba atômica. Então, o outro lado da história, né?
Em Hiroshima, né?
É, ele tava em Hiroshima e cai a bomba atômica, sim, perto dele, né? Obviamente, não em cima deles, não teria morrido, mas... E daí, toda a destruição que a bomba atômica causou, não só os corpos que foram incinerados, mas também os corpos que foram... Quem antes?
Guiana de 73 a 74.
Ó. Então, é anterior ao Maus. E ele. E, bom, Gen é uma história que, sinceramente, eu consegui tentar ler uma vez e é tão pesada que eu não aguentei ler. Eu não aguentei. Não, é muito pesado. Porque o Maus, cara, ainda tem um relato que o cara é um adulto, saca? No mínimo ele é um adulto. Tem. É tétrico, é horrível, mas o Gen, ele é uma criança. Ele nem sabe o que fazer.
Sim.
Imagina você é uma criança e de repente cai o mundo. E é literal, né? Nesse sentido.
Sim.
Caiu o mundo, não tem mais nada estruturado.
Sim.
Assim, e tem umas cenas horríveis. Tipo, tem a mãe amamentando o menino morto. Tem o... Não, eu não vou mais contar. Leia Gen. Acho que são 10 volumes que saíram
Sim.
recentemente e tal. Ainda dá pra... dá pra comprar e tal. Que é o Gain Pés Descalços.
E é interessante pensar, né? O Gain é de 73 e 74, que é as datas de publicação que a gente tá conferindo aqui. E ele tem uma proposta nesse sentido também, né? Porque ele também... Memória, o cara claro. Viveu, tava lá. O que aconteceu? Tem a ver a mesma época, né? O mesmo evento.
Mesma guerra, né?
Né? Agora... O Gen é oriental, né? Ali eles têm uma... A história dos quadrinhos japoneses é outra. Agora, nos Estados Unidos, até onde eu sei, assim, o Mouse foi o primeiro, assim, que chacoalhou mesmo, que a gente começou a ver que não tem só a história de patinho e super-herói pra contar.
É.
Tem outras coisas, assim. E é isso que eu acho engraçado. No, por exemplo, os exemplos que a gente deu aqui, né? O Sarajevo, o Gen, o Marjane Satrap lá com o Persepolis, a própria Alison, né?
Sim.
Na verdade, eu acho que o Art Spiegelman ele meio que vira um modelo de uma série de outros quadrinhos desse tipo. Aquele Cobain Calling.
Também, do Zero Calcare. Zero Calcane.
Sim, e em vários lugares do mundo isso.
Isso.
O próprio arte de Rockshai, que é total ficção, só que é uma ficção falando
de Singapura.
Sobre o desenvolvimento. Pô,
vamos contar para as pessoas, né?
Por favor.
Então, a arte de Rockshai, como é que é a arte?
Charlie Chan Rockshai.
Conta a história de Singapura, que é uma cidade-estado no Oriente e tal, e como que Singapura funciona e tal, né? E as brigas políticas e tal. E o outro que você falou foi o...
Charlie Chan Rockshai.
Isso.
Nossa, eu também
esqueci. Ah, é o Zero Calcare, que fez o... Como é que é o nome?
Cobain Calling.
Cobain Calling, que é um livro que o cara vai lá pra... Ele vai tentar entender o que que tá acontecendo ali na Turquia, no Oriente Médio, né? Diga.
Não ia falar, a gente tava falando, saiu em 2018 aquele Fugir, do Guy Delisle.
Também.
Que é outro, porque o Delisle é um autor que já publicou vários livros, né? Aqui, canadense, e ele sempre coloca a experiência, são autobiográficos, né? Porque a experiência dele indo com a esposa, que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, daí ele muda pra um país e ele faz um álbum sobre aquele país, a realidade dele. Só que Fugir é diferente, que daí ele pega um amigo dele, que era desse Médicos Sem Fronteiras, que foi capturado.
Isso, e ficou refém durante um tempão. Acho que são 380 dias, 320 dias, uma coisa assim.
Cara, eu só sei que o livro deve ter umas 500 páginas. Eu acho impressionante, porque você não consegue largar ele até você terminar.
E você lê rapidaço, né?
É rápido, ele é dinâmico. Ele é
sensacional.
Ele é alucinante.
Sensacional aquele livro. E também é um filhote do Mouse, eu acho. Sim. De alguma maneira, né? Porque é um cara também norte-americano, também mostrando um problema de guerra. E daí você fica pensando assim, né? Pra que serve uma guerra, né, no final das contas?
Não, serve pra fazer dinheiro, né, cara? Pra
pois arma, é, né?
Pra matar gente.
Pra matar gente que não é... Que não é quem planejou a guerra,
que tem várias guerras, né, cara? Não
pois
é só guerra de um país contra o outro. Guerra contra as drogas também
claro.
É uma coisa que... Tipo, se as drogas fossem liberadas, acho que ia ter muita gente que não ia ganhar tanto dinheiro assim,
lógico,
cara.
Então, lógico. Talvez o sistema de saúde tivesse algum probleminha, mas acho que ia ser bem menos problema.
Cara, mas é isso que os caras falam, é bem isso. Não é uma questão de polícia, droga. Droga é uma questão de saúde.
Ou de sociedade, né?
De sociedade, saúde.
É uma coisa diferente.
Assim, tem coisa aí que a gente precisa
não, repensar, e tem várias, conversar. E várias coisas que esses álbuns de autobiográficos de guerra mostram, que é, assim, que a raça humana é uma desgraça, né? Pra que as pessoas vão matar umas às outras, né? Pra quê? Qual... Assim, até entendo uma pessoa matar um outro porque odeia, porque fez alguma coisa e tal, mas matar um desconhecido, né? Isso que é uma coisa que no Fax Sarajevo ele fala isso direitinho, assim, pô. O que que é uma guerra? Pra que você vai matar uma pessoa que você não conhece? Por quê? Por qual razão? Né? E você não tem uma razão muito bem fundada, assim. Acaba criando uma histeria coletiva e as pessoas vão. Só vão. E não sabe direito por quê, né? Que é o que acontece com o Persepolis também, de repente vem os ayatolás e tal. Aquele do Cobain Calling mostra isso também, que de repente os caras estão ali... Pô, mostra os caras num país que nenhum outro país do mundo reconhece. Só porque a Turquia não quer, né, e tal. Cara, é muito legal. Esses quadrinhos de guerra, autobiográficos, eles são sempre importantes. Eu acho que todo professor de... sei lá, ou ciências sociais, ou de sociologia, ou de filosofia, ou de história, deveria usar esse tipo de material, né? Mesmo
Sim.
porque, ainda bem que não tem mais esse preconceito contra a história em quadrinhos, acho que não, não tem mais, ou pelo menos numa capital como Curitiba, não tem mais.
Não, tá tendo
mais
uma transformação, porque se você for olhar nos últimos 10 anos, cara, o grosso da produção de quadrinhos não é mais gibi.
É, não é,
é livro,
mais.
É outro público, se ocupa um espaço nas prateleiras, tem editoras indo com projetos cada vez mais arrojados.
Claro.
Vira um produto caro. É, uhum.
um produto caro.
Não é acessível para grande parte da população, que antes você tinha 10 centavos, é, né, 10 cents. Agora,
antigamente o gibi da Editora Abril, quando eu era criança, era preço de uma passagem de ônibus.
Sim,
né? Então seria uns 4 e pouquinho, né?
Você comprava, você conseguia economizar com o troco da passagem de ônibus, você comprava.
Com o troco não, mas você voltava a pé e comprava o gibi.
Você pegava todo dia o troquinho?
Ah, sim, claro.
Você ia economizando, você administrava, você fazia uma coleção ali bacana.
É, mas enfim, infelizmente a gente vai ter que acabar aqui o programa, que tá na hora. Sim. Já. Mas vale a pena pra vocês aí, procurem Maus, do Art Spiegelman. Qualquer coisa, manda um WhatsApp pra gente que a gente diz exatamente qual que é o nome, como que funciona, como que escreve Art Spiegelman. Procura os outros, né, o Fax Sarajevo, o Kobani Calling, o Fun Home, Persepolis, Game. Vai procurando, qualquer coisa, manda um WhatsApp que a gente conversa aí, beleza? Hasta la vista, baby.
Até a próxima, pessoal.